Mercado de Trabalho, com Fábio Ferreira.
Oi, Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Carla.
Fábio, a gente fala sobre currículo, porque por incrível que pareça, a essa altura do campeonato, dos tempos, muita gente ainda erra, né, na hora de fazer um currículo. E aí a gente está falando disso agora, porque fim de ano costumam aparecer oportunidades de emprego, começo de ano às vezes também tem aquelas empresas que fazem suas modificações, enfim. E aí tem gente que acaba perdendo oportunidade porque erra no começo da história, no básico, que é o currículo, que é o que vai vender a imagem dele e fazer com que uma empresa se interesse em chamá-lo para conversar, né?
Exatamente, é exatamente isso, cara. Na verdade, o currículo ele só tem um objetivo, do ponto de vista do candidato, é levá-lo até a entrevista de emprego. Se você está nos ouvindo, está de maneira direta, deixando o currículo não estar sendo chamado, é porque seu currículo está feito, formatado de maneira errada, de maneira inadequada. Por isso não está sendo chamado.
E o que, que as pessoas ainda erram na formatação do currículo, então?
Carla, são vários pontos, mas a gente vai aprender aqui como fazer e fica mais direto de explicar. Mas das coisas que tem sido mais assim vista, que eu vejo muito no mercado, é aqueles currículos feitos em site, aqueles que vêm cheio de gráficos, cheio de figuras, cheio de coisas que são bonitas graficamente, mas que todo selecionador dispensa ao ver. Entre um currículo simples e um currículo daquela forma, a gente dispensa aquele que está todo cheio de gráficos, de imagens, de ícones.
É, e a gente está falando aí, você está falando a gente, porque você tem experiência nisso,
isso,
né?
Também,
como entrevistador,
exato,
como uma pessoa que faz seleção.
Exato. E também treina selecionadores, então a gente trabalha exatamente com essa perspectiva.
Então, por que o currículo que é feito de forma mais simples, mais direta, interessa mais do que aquele que é, digamos assim, floreado, né? Todo enfeitado, bonito?
Se ele estiver todo enfeitado, na verdade, a gente percebe que é mais para encher linguiça, aquelas figuras, aqueles ícones, de modo geral. O currículo mais simples, ele mostra exatamente quem é a pessoa é. Ele faz exatamente aquela venda. É a competência específica que a pessoa tem. Ela tem perfil. Aquele que é muito enfeitado é que a pessoa se preocupou muito em enfeitar porque não tem muita competência para mostrar. Então é muito mais fácil enfeitar do que colocar competência. Se eu tivesse competência, eu não estaria enfeitando ele daquela forma.
Como formatar, então, estrategicamente o currículo para, assim, aumentar as chances de aproveitar as oportunidades de emprego? Tem um modelo que é padrão?
Sim. E a gente vai falar hoje sobre daqui. Eu chamei o currículo de ouro. Eu dividi o currículo em três partes, que é, na verdade, o currículo aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, ou qualquer tipo de currículo. Tem um currículo Lattes aí, que é para professor, de modo geral, pesquisadores, acadêmicos, também é formatado dessa mesma forma, embora seja um pouquinho mais amplo em termos de informação. Mas por que eu digo que ele é mundial? Por que ele é internacional nessa linha? Porque tem três coisas a se colocar no currículo que ele exige, de modo geral, e se você organizar dessa forma, fica bem interessante aos olhos do selecionador. O primeiro é dizer quem é você, de modo bem direto. É o nome completo, é ali seu endereço, se for necessário, caso seja necessário, e contatos, bem direto. Evitando ali algum e-mail, algum tipo de rede social que possa ter algo ali que não seja interessante. Por exemplo, e-mail fabioporcão@_, não é interessante o porcão ali, tá? Depois eu posso explicar melhor por quê. O segundo ponto em si é saber o que você deseja, o que é que você quer nessa empresa. Olha, o primeiro ponto é saber quem é você, o segundo é saber o que você deseja. É ir diretamente ao ponto, ali é o objetivo. Algumas pessoas colocam poesia, Carla, evite poesia. O que seria uma poesia, Fábio? Seria assim, ó. Venho através desse requerer uma vaga nessa empresa para despertar, caminhar, aprender e desenvolver com a empresa, com as minhas capacidades, aí vai. Um texto e não diz nada. Qual o objetivo? Ocupar vaga de gerente comercial na CBN. Esse é o objetivo, vai diretamente ao ponto. Algumas pessoas acham que colocar dessa forma vai perder a oportunidade. Como selecionador, o que é que a gente faz? Se alguém colocou diretamente o que deseja, é uma pessoa que vai mostrar algumas qualidades para a gente. Decidido, direto, objetivo, que um gerente comercial precisa. Então, veja, o objetivo ele já vai determinar ali se a pessoa fica ou não. Além disso, é o primeiro ponto que a gente olha, o objetivo da pessoa, para saber se ela realmente tem algum perfil e para a gente também se interessa. E o terceiro ponto em si, veja, quem é você, o que você quer, e o terceiro ponto é aquele que vai fechar com a chave de ouro. Por que você deve ser contratado? Aí eu só vou colocar informações que vão fazer com que aquele objetivo, gerente comercial, ele seja, de maneira geral, fortalecido agora, com as minhas experiências profissionais, com a minha questão voltada à parte acadêmica, com a questão dos cursos, formações, capacitações. Então, eu devo colocar ali informações que vão fortalecer esse objetivo. Então, veja, quem é você, o que você deseja, o que você quer e por que você deve ser contratado. O currículo bem fechado, aquele currículo mesmo, numa página lá, no Word, com as letras em preto, bem direitinho, bem certinho dessa forma.
Não tem mais aquela história de listar a sua vida profissional para trás todinha, não, né?
Não, só o que interessa, porque veja, eu venho da Harvard e eu quero ensinar na tua escola de inglês, e eu dei aula na Harvard, e eu quero ensinar lá. Só que se eu colocar assim, professor da Harvard, o que é que vai acontecer? Você já me corta, você pensa o seguinte, olha, o Fábio, ele veio da Harvard, eu queria alguém da Harvard aqui, mas ele provavelmente quer ganhar muito, muito alto, e eu não consigo pagar. Só que eu, Fábio, quero me dispor a isso. Então, a gente volta no início da pauta e a gente vai ver que eu disse o seguinte, o currículo só serve, do ponto de vista do candidato, para levar ele até a entrevista de emprego. Então, informação demais pode fazer com que o selecionador ele tire você da seleção, do recrutamento. Fábio, eu vou mentir de maneira nenhuma. Você vai tirar informação que não serve para aquela função. E, quando eu estiver na entrevista, eu posso acrescentar.
Qual a dica extra de hoje?
A dica extra, Carla, é sempre colocar o que estiver falando a respeito de experiências, de forma geral, profissional, na voz ativa. Aumentei, liderei, capacitei, desenvolvi, treinei e acrescentar números. Treinei a equipe de vendas da antiga empresa que eu trabalhei e crescemos as vendas em 20%. Número sempre convence, desde que seja verdade. É importante para a gente isso. Além disso, é usar palavras-chave. É buscar na internet, de forma geral, o que as empresas estão buscando em termos de desenvolvimento, em termos de capacitação, em termos de soft skills, e colocar no currículo. Por quê? Quando eu envio para um site, alguns robôs vão fazer o processo de seleção. Então, se tiver lá assim, ó, vaga para gerente comercial, como eu dei o exemplo no início, e eu colocar lá, meu currículo colocar gestor comercial, o meu currículo já é cortado do processo, porque gerente é a palavra-chave, e eu coloquei gestor. Então, o robô ele vai tirar. Isso acontece também com o ser humano. Quando eu vou lá buscar no objetivo, gerente comercial, gestor comercial, rapidamente o cérebro, como é neurocibernético, ele vai fazer essa análise e vai dispensar, meio que deixar de lado. Então, é muito estratégico isso. É por isso que tem que entender que o currículo só serve do ponto de vista do candidato para levar ele para a entrevista de emprego. Se não estiver sendo chamado para a entrevista de emprego, é porque está inadequado.
Fábio, obrigada. Excelente semana para você.
Para a gente, Carla, sempre.